Olá, você, meu ouvinte, que resiste bravamente, estamos aqui para mais um Palavras, Pixels e Pataquadas, o meu podcast. Eu sou o Tassiano Holanda, o host e responsável por esse podcast. Estou aqui para mais um episódio dessa série longa, por culpa de vocês, sobre política, né? Falando mais um pouco. E vou começar pedindo para vocês seguirem nas redes sociais, @tlholanda590, em qualquer rede social que tenha arroba, este sou eu. E palavraspp no Instagram, porque pode ser que às vezes eu apareça lá, ou em live, ou em caixinha, pedindo sugestão de programas para vocês. E eu vou seguir a linha, né, hoje, do programa passado, e vou falar sobre programas de governo dessa vez. Eu vou reduzir muito meu alcance, porque eu vou falar especificamente dos candidatos de São Paulo. Então, se você é paulista e é meu ouvinte, agradeço, peço bom senso para você, veja lá, você tem a chance de libertar São Paulo. E se você não é de São Paulo e quer entender um pouco sobre essa política maluca de São Paulo, vem comigo que hoje tem uma explicação rápida sobre o governo do estado de São Paulo e como ele tem se comportado nos últimos... Caraca, bicho, é muito tempo, porque eu tenho quase 40 anos e eu não lembro de São Paulo não ser governado por alguém do grupo do PSDB. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu fiz essa brincadeira sobre a minha idade e aí eu fui conferir no site da Alesp quem são os governadores. E de fato, quando eu nasci em 1985, quem tinha tomado posse era o Montoro. Não, não era o Montoro. Era... cadê? A gente tava saindo do governo Maluf e, se eu não me engano, o governo Maluf, ele já... foi cedido do governo militar. Cadê? Não, ele foi. Não, ele foi eleito por colégio eleitoral civil já. Então, não vou falar muito, não. E aí, o Maluf, ele entrou em 82, aqui, né, São Paulo, 4 anos de governo. Ele passou em 87, né, pro Montoro. Pro André Franco Montoro. E assim, o Maluf, ele já ele não é exatamente PSDB, mas ele é um cara à direita. Aí ele passa pro Montoro, que é um cara à direita, que passa pro Quercia, que é um cara à direita, que passa pro Fleury, que é um cara à direita. O Quercia e o Fleury, se eu não me engano, eu não tô com a informação correta aberta aqui, eu posso estar falando algo errado. Se eu estiver falando algo errado, alguém pode me corrigir depois, manda nas minhas redes sociais. Mas o Fleury e o Quercia, eles são PMDBistas, se eu não me engano. Mas assim, centro-direita. Então, Quercia em 87. Em 91, o Fleury. E aí começa. Em 95, o Mário Covas, que morre, e ele é reeleito em 99, mas morre em 98. E aí o Alckmin assume. E aí, em 2001, quando o Alckmin assume, ele e o Serra passam a revezar o governo. Até né, o Dória entrar. Então, você vai ter o Alckmin em 2001, aí ele ganha a eleição em 2003, vai até o Serra em 2007, aí o Serra em 2007 ganha a eleição, fica até 2011, quando o Alckmin vem, em 2018 o Márcio França assume. Ele era vice do Alckmin na época, ele assume. Aí o João Dória ganha e fica até o Rodrigo Garcia assumir o governo em 2022, né? Ele fica até 1º de abril, o João Dória, E o Rodrigo Garcia fica... É, ele tá até agora, né? Enquanto a eleição não acabar, ele é o governador. E aí, assim, eu peguei a lista aqui pra ter a informação exata. Realmente, o Quercia e o Fleury são PMDB. O Mário Covas é PSDB. O Alckmin é PSDB. O Serra é PSDB. Então, tipo... O Márcio França, ele é PSB, é o que tá um pouco fora da curva. Mas o Dória e o Rodrigo Garcia, que é o atual, estão ali nesse escopo PSDB. Então, se você considerar que eu comecei no Maluf em 82 e vim até 2022, são 40 anos, bicho. Então, tipo, nos últimos 40 anos, a gente não teve um governo em São Paulo que não fosse da direita, né? Considerando o PMDB como um partido de centro-direita, né? Não pareça uma colocação justa, mas é uma colocação verdadeira, né? Eles estão mais à direita do que à esquerda, então... A gente teve nos últimos 40 anos... Cara, são 40 anos... Tipo, eu não conheço São Paulo sem ser presidida por um partido de direita. E por que que eu tô falando isso nesse exato momento? Porque se existe um momento político pra algo diferente disso acontecer, é o momento atual, né? A gente, como eu falei nos outros episódios, e aliás eu vou fazer um parêntese aqui muito importante. Eu faço muita alta referência aos meus episódios anteriores. Então, ouça, se você tá chegando agora, se você caiu aqui porque o Spotify te jogou aqui, porque você tava vendo podcast política e tal, ouça os episódios que eu fiz sobre eleição até aqui. Muito do que eu tô falando já tá referenciado, minhas opiniões, minhas posições... Então, eu não me sinto muito no pique de ficar reexplicando. É, mas ouça, porque tem informações ali que são importantes. E aí, por que eu tô batendo nessa tecla de 40 anos sobre a direita e por que que esse é um momento interessante pra gente revisar essa possibilidade de termos um governo que não seja de direita ou que seja de centro em São Paulo? Porque nesse momento, nesse exato momento, acontecendo agora essa eleição, a gente tem dois candidatos que, e eu vou falar sobre os planos de governo deles agora, nos próximos blocos, a gente tem dois candidatos que representam esquerda e direita, e, mais do que isso, representam planos de médio e longo prazo muito diferentes, com pensamentos muito diferentes para São Paulo. E é interessante pensar que já foi dada à galera de direita 40 anos de oportunidade para mover esse estado. E se você é meu ouvinte em São Paulo, talvez você veja que o estado não está exatamente a coisa mais funcional do mundo, certo? Então acho que vale essa reflexão aí. Mas vamos falar de plano de governo, porque eu já dei esse panorama que era o que eu queria dar de 40 anos de direita em São Paulo. Cá estamos, vamos lá. Eu quero começar falando que se você ouviu meu episódio sobre os planos de governo dos presidentes, eu vou usar mais ou menos a mesma lógica. Eu li os planos de governo, perdi um tempo razoável lendo. Vou fazer uma análise por cima aqui com vocês sobre as minhas impressões sobre o plano de governo. Vou deixar eles linkados na descrição do episódio para quem quiser ler. Já vou falar de antemão, na hora que eu estiver falando de cada um, como é que foi a dificuldade para achar. tá? Porque dessa vez teve uma diferença aí que pra mim é muito importante versar sobre ela aqui. Mas os planos de governo são muito parecidos com os planos de governo das respectivas... Assim, lembrando, deixando bem... Isso é muito importante. A coligação do Bolsonaro não tinha governador. Tá? Se você for pegar lá o material da coligação, não tem governador pro estado de São Paulo. Tá? O Tarcísio, ele é um candidato que... ele tá no escopo ideológico do partido, do discurso, da narrativa bolsonarista, mas ao pé da letra, apesar dele ter sido ministro do governo Bolsonaro, e eu precisei buscar informação sobre ele, porque de fato eu não sabia nada sobre o Tarcísio até ele ir pro segundo turno. Para mim, o segundo turno, se houvesse, ia ser entre o Haddad e o Rodrigo, né? Mas acabou que foi esse maluco que eu nem sabia que existia. E eu não achei, em termos de campanha e material de coligação, nada que vincule diretamente a figura do Tarcísio de Freitas e a sua candidatura à coligação e ao grupo político que fez a campanha do Bolsonaro. Talvez isso seja uma informação que pareça solta e não sei o que e tal, mas é importante dizer que isso fala muito sobre a verticalização de campanha, sobre como talvez não fosse interessante para o grupo do Tarcísio associar a imagem dele à imagem do Bolsonaro desde o começo, e agora no segundo turno ter feito isso. Agora no segundo turno o Bolsonaro está inclusive em campanha, né, pró-Tarcísio. Outra coisa também que eu quis deixar claro é, eu não conhecia, tanto que eu só soube do meme de que ele não sabia qual era o local que ele votava em São Paulo, porque ele é carioca, depois que veio pro segundo turno. Pra mim existe uma irrelevância muito grande no nome Tarcísio de Freitas, e aí eu precisei entrar na internet, pesquisar a pessoa, descobrir quem ele era, para poder estar falando sobre ele hoje. E mais do que isso, para poder entender algumas coisas do plano de governo dele, tá? Porque, né, engenheiro militar, formado na Academia das Agulhas Negras, então tem uma série de coisas que, depois que eu tive informação, para mim fez sentido, porque aparece no plano de governo dele. E aí eu já vou falar aqui a parada. Eu não achei o plano de governo dele disponível publicamente em um site de acesso público. Se isso existe, não está nos meus filtros de pesquisa. Eu procurei bastante, googlei, joguei em rede social, não sei o quê. E eu só achei no site do Tribunal Eleitoral, lá no registro de campanha. Então, assim, isso pra mim já é uma coisa muito complexa quando o plano de governo não é público. Ele não tá disponível publicamente para que ele seja consultado abertamente entre as pessoas do eleitorado. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu disse, ele é um engenheiro militar, então... Muito do que eu tô vendo no plano de governo dele, conforme eu li, me pareceu um documento militar. Sério, sim, tipo, pra quem não me conhece pessoalmente, pra quem não acompanha minha vida por aí, eu fui militar, né? Eu fiquei 2 anos no exército, então eu vi muito documento militar, porque eu tava num quartel de logística, né? Apesar de eu ser da arma de infantaria, eu tava num quartel de logística. E, cara, é a mesma coisa, tipo, eu me senti lendo muitas coisas que eu vi nessa época que eu tava no exército. Começar fazendo uma ressalva aqui que eu fiz na leitura dos planos de presidente. Vocês lembram que eu falei que a abertura do plano de governo do Lula era um compromisso pela democracia assinado por toda a coligação. E eu falei que eu senti falta de uma assinatura de alguém se responsabilizando pelo plano de governo do Bolsonaro. Ok, isso acontece aqui. Tem uma introdução razoável até, achei que ela tá bem escrita e tudo mais. Não chega a ser uma literatura à la Temer, porque, né, acho que na política brasileira ninguém escreve tão bem quanto Temer. E eu estou sendo uma porcentagem irônico e uma porcentagem sincero, porque as coisas que o Temer escreve é vexatório, mas eu me divirto lendo. E aí, termina assinado por ele, né, Tarcísio Gomes de Freitas. E aqui cabe uma separação muito interessante entre a figura do Tarcísio e a figura do Bolsonaro. O que é escrito aqui pode não ter sido escrito por ele, muito provavelmente não foi, foi escrito por uma equipe de mídia, mas ele aprovou, eu espero, né, que ele tenha tido essa preocupação de ler e aprovar. E essa carta aos cidadãos, o São Paulo que eu quero, que é a introdução do plano de governo, cara, soa muito mais humano, sabe, uma parada muito mais humano, muito mais sensível do que eu esperava de alguém que tá alinhando o discurso com o Bolsonaro. Mas também acaba aí. Da introdução pra baixo, é o puro suco do texto técnico militar rígido, assim. O plano de governo, ele vem dividido em eixos de desenvolvimento, o que eu achei interessante, né? São três: desenvolvimento social, desenvolvimento urbano e meio ambiente, desenvolvimento econômico e inovação. Eu achei interessante ter essa citação em inovação, porque São Paulo tem essa imagem estigmática de centro de inovação do país, coração econômico da nação, tudo umas paradas que eu acho que, mano, já caiu por terra ali de 90 para 2000 e... Acho que se dá muita importância para São Paulo, uma importância que São Paulo não merece. Mas eu achei interessante, porque ele tem esse eixo de inovação. E nesse eixo de desenvolvimento econômico e inovação é onde tem cultura, esporte e turismo. Eu achei uma colocação muito engraçada, assim. Encaixou num lugar assim. Muito engraçado, né? O tratar cultura, turismo e esporte como parte de desenvolvimento econômico e inovação. Em desenvolvimento social tem educação, saúde, segurança pública, população vulnerável, população de rua e dependência química. Sobre população de rua e dependência química, tem a coisa que eu achei mais arrojada desse plano até aqui, que é um plano de reurbanização de área, porque ele tá falando isso no ele tá falando, é uma proposta que ele tem falado público, né, publicamente. Eu achei isso totalmente fora do mundo, que é o quê? Oferecer moradia, centros de acolhimento. Ele quer expandir os centros de acolhimento junto às prefeituras. Enfim, eu vou achar ou não também. Em algum lugar aqui eu li e depois eu ouvi falando no programa de governo na rua que ele pretende, e isso eu achei arrojado pra caramba, ele pretende abrigar com moradia digna os moradores de rua do estado de São Paulo. Eu realmente fiquei assim, eu achei, né, como eu tô agora, sabe? Porra, como é que esse cara quer gerar um impacto desse tamanho? Mas assim como existe coisas que a gente ouve de político e fica chocado e quer pagar pra ver, não tem explicação do como, entende? Mas isso foi o que mais me chamou atenção, assim, porque nós estamos falando... Se ele fosse candidato a prefeito de São Paulo, da capital especificamente, eu ia achar plausível, porque você tem toda uma questão ali de especulação imobiliária que seria uma solução hábil ali, né? De você acabar, executar alguns imóveis que não estão cumprindo função social e tentar abrigar os moradores de rua, principalmente do centro e arredores. Agora, você fala disso no estado de São Paulo, é outra parada, porque cada cidade do estado tem uma vivência diferente com moradores de rua. Por exemplo, eu tô em Suzano, né? Eu trabalho em Suzano, sou nascido e criado em Suzano, eu moro em Poá, mas, cara, aqui no Alto Tietê a questão dos moradores de rua é um bagulho muito louco, cara, é um bagulho muito louco. A gente absorve muito morador de rua que vem da capital, a gente absorve muito morador de rua que vem do interior, porque a região fica no meio do caminho, né, entre o interior e a capital, entre capital e litoral. Então a gente absorve muito morador de rua que é vagante, que não é um cara que talvez queira moradia. E como é que ele pretende compulsoriamente impor moradia para essas pessoas? Isso vai ser um problema. É, mas, cara, foi o que mais me chamou a atenção do plano de governo dele. É, eu vou pegar aqui cultura, porque ele falou um negócio no debate. E lembrando assim, eu estou gravando esse programa na quarta-feira, dia 12 de outubro, né, o feriado de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. É, cara, ele falou um negócio no debate que teve na Band essa semana sobre um programa de refazer a distribuição de renda e de oportunidade de cultura na cidade de no estado de São Paulo. É, deixa eu ver aqui as propostas. Ó, ele fala sobre cultura nas escolas, que já é um projeto antigo, é da onde eu venho, inclusive. Quem já me viu falando aqui que eu sou de teatro sabe que eu sou de um projeto de teatro escola. Diz ele que vai retomar as fábricas de cultura. Ele fala sobre abrir fábricas de cultura no interior de São Paulo. Quem não conhece o projeto das fábricas de cultura, ele é um projeto que ocupa prédios ociosos da indústria ou terrenos ociosos em bairros de periferia da capital e transforma em espaços culturais abrangentes para dança, teatro, artes plásticas, grafite, hip hop, inovação e cultura digital, enfim. É um projeto grande, é um projeto robusto. Mas aí ele fala aqui de fazer isso no interior. De novo, ele não diz como. Ele só sugere ocupar imóveis públicos ociosos. Mas, cara, eu tenho a experiência de dizer pra você que se tiver um prédio público ocioso, a população vai preferir que tenha um posto de saúde, uma creche do estado, né? Do que, de fato, uma fábrica de cultura. Mas é uma ideia interessante. Mas, de novo, não tem grandes preocupações em dizer como, né? São propostas soltas. Assim como o programa de governo do presidente, me parece um negócio pensado de cima para baixo, sem acesso de baixo para cima, né? As pessoas que pensaram nisso talvez não vivam as realidades das coisas. Daí esse negócio de dar moradia para morador de rua, esse negócio de pôr fábrica de cultura no interior do estado sem conhecer a realidade de cada estado ou de cada circunstância. Cara, o Tarcísio, ele tem essa coisa também dele não ser paulista, né? Sempre bom lembrar, você ouvinte que pretende votar nele, lembre-se, ele não é de São Paulo, ele não convive com São Paulo e ele veio para São Paulo para concorrer ao governo, tá? Ele não é daqui, ele não conhece aqui e ele tá o plano de governo dele demonstra muito isso para mim. É, eu tenho críticas a esse plano de governo, como eu tô fazendo agora. Não vi nele algo que de fato me interessasse caso eu ainda não tivesse um voto decidido. Mas, bicho, eu vou ser honesto, como eu sou com todas as minhas gravações aqui, que mesmo sendo um cara já à esquerda política, se o segundo turno fosse entre esse maluco e o Rodrigo, por exemplo, eu muito provavelmente, com dor no coração e lavando minha mão e me sentindo muito sujo, eu votaria no Rodrigo, cara. Digitaria 45, sem dúvida. Porque, cara, não dá pra botar fé que esse cara tenha real um projeto pensado pra São Paulo. Então, Fica aqui a minha ressalva. O plano de governo dele vai estar disponível em link na descrição do episódio. Se você quiser ler, leia, tire suas conclusões. Eu desgosto bastante, principalmente porque ele não me parece ser um plano que toca, de fato, o chão, né? O pessoal que está embaixo, na base de São Paulo. Fora isso, é o que eu já disse, né? Parece ter sido feito de cima para baixo. Tem muita cara de documento militar e isso me incomoda sob muitos aspectos. E assim como eu disse na comparação, né, na questão de design gráfico e de formatação, ele não me parece ser um plano de governo pensado para chegar em todos os níveis da sociedade, certo? Ele tem 43 páginas, esqueci de falar isso. Como todo documento militar, ele é simples, objetivo, direto e sem se preocupar muito com quem tá lendo, a pessoa que tá lendo que se vire para entender. É isso. Plano de governo do senhor Tarcísio de Freitas. E assim, como eu disse, eu tenho um lado, né? Eu já tenho meu voto decidido. Eu tô expondo aqui a minha impressão sobre o plano de governo e vou expor a minha impressão sobre o plano de governo do Haddad agora. Beleza, falei do senhor Tarcísio de Freitas, vamos falar agora do senhor Fernando Haddad. Haddad, não tem R. Aqui eu já vou começar fazendo aquela ressalva, a mesma ressalva que eu fiz sobre o Tarcísio. O Haddad, ele é da chapa do candidato Lula, então ele também é do PT, é o mesmo número. As bases de plano de governo estão alinhadas, né? Elas meio que versam juntas sobre algumas coisas. E isso já dá um pouco, pelo menos para mim, a mim, dá um pouco de credibilidade a mais para ver, né? O quanto o cara tá posto no rolê. Cara, vamos lá. Uma diferença gritante entre esses planos de governo. O plano de governo Haddad tem 144 páginas. É um plano de governo imenso. Ele não segue a mesma linha do plano de governo do Lula, que é aquela coisa que eu falei muito sobre ele parecer uma carta manifesto, né, de partido mesmo, né? Até porque ele é descrito assim, né, como um compromisso pela democracia. Então você tem esse plano escrito em um site anexo com as propostas que se recebe da sociedade civil. Do Haddad não, ele já tem esse formato de manual de instruções, né, de material de consulta, mais padrãozinho assim. Assim como o plano de governo do Lula, você tem um site anexo que tá dentro. E aí, outra ressalva. O plano de governo do Haddad, ele foi muito mais fácil de achar do que todos os outros planos. Do que o do Lula, do que o do Bolsonaro e do que o do Tarcísio. Porque no site Haddad Oficial, Haddad Oficial, né? H-A-D-D-A-D-O, Haddad Oficial, já tem a página do plano do programa de governo direto. Tipo, não tem grandes malabarismos para você achar. Isso é um ponto muito, muito importante para mim. De cara, assim. Indiscutivelmente, isso para mim fez muita diferença. Porque, de fato, é um plano de governo que tá realmente público. Mesmo, assim. E assim como o plano de governo do Lula, Ele também tem um site anexo onde você consegue se cadastrar tanto para receber informações quanto para enviar propostas, né? O envio de propostas eu não achei tão intuitivo, você tem que se cadastrar e aí começar a trocar e-mail com o sistema para poder fazer isso. E aí a gente tem o programa em eixos, que para mim são eixos bem definidos, né? Muito bem alinhados. E aí eu vou ler do plano de governo, porque no site você tem os links certinho para você ler cada eixo de propostas. Eu vou ler aqui no plano de governo, tá mais fácil para mim. Antes, isso é importante, antes de entrar no plano de governo, você tem, igual o plano do Lula, na apresentação do plano de governo, você tem uma descrição, né? Uma apresentação do plano de governo com uma descrição e o compromisso da coligação com o trabalho. E aí é citado também, né, no Tarcísio não cita a coligação, só é uma fala dele sobre o que ele pretende, mas aqui você tem um posicionamento, né? O resultado é o presente documento, portador de novo projeto de desenvolvimento para São Paulo, constituído pela coalizão formada. Aí tem todos os partidos, né? PT, PSB, PCdoB, PV, Rede, Pessoal e Agir. E blá 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 blá. E aí ele é assinado pelo Emídio de Souza, que é um deputado estadual e é o coordenador do plano de governo. Isso é importante. Eu falei isso quando eu fiz a análise do plano de governo do Lula e do Bolsonaro. Isso para mim é importante, porque isso aponta quem são os responsáveis. E quando o compromisso ele vem já com os responsáveis apontados, isso diz muito sobre o compromisso da galera que está participando. Eixos que o plano de governo apresenta. Não é um eixo, mas é o primeiro item do plano de governo. Programa emergencial de combate à fome e à miséria. Então, assim, antes de qualquer outra coisa, você tem uma estrofezinha aqui, né? Uma linha grande falando sobre a crise social, sobre os milhões de pessoas que passam fome e a criação de um programa emergencial de combate à fome e à miséria. Aqui cabe a minha maior crítica. Assim como no plano Tarcísio tem coisas, ideias postas sem o como realizar, aqui a gente tem algo parecido acontecendo também, né? Tem esse compromisso com o combate à fome, que é uma preocupação que eu acho importante ser dita, mas não tem um como para as coisas, né? Isso me incomoda sempre. Os eixos do plano de governo do Haddad. São Paulo que cuida e protege a vida. Ele vai falar de assistência social, segurança, saúde, idosos, tudo mais. São Paulo que forma e transforma. Aí nesse eixo tá educação, cultura e esporte. Não tá no eixo de economia, tá no eixo de transformação. Aí o quarto eixo, São Paulo sustentável que produz e inova com trabalho e renda. E aí nesse eixo você vai ter sistema estadual de inovação, desenvolvimento e industrialização, desenvolvimento inclusivo, trabalho, emprego e renda, enfim. São Paulo do respeito da igualdade de direitos, uma coisa que não é citada no plano de governo do Tarcísio, né, que é a questão de igualdade de direitos e de diversidade, justamente porque ele dialoga com um público muito próximo do presidente. Então, né, você não vai ter falas sobre diversidade em momento nenhum. O que é muito sintomático sobre como esse pessoal vê essa galera. E aí aqui no Direitos e Igualdade, né, que é o eixo de diversidade, você tem imigrantes e refugiados, e isso é importantíssimo, porque, né, por conta dessa mítica de São Paulo como coração econômico do país, refugiados e imigrantes que fogem de situações de miséria acabam vindo parar aqui. Políticas para as mulheres, políticas de promoção de igualdade racial, política para a juventude, política para a população LGBTQIA+, e povos indígenas. Talvez seja uma grande surpresa para algumas pessoas saber que São Paulo tem uma população indígena nativa muito grande, tá? O sexto eixo é São Paulo Sustentável e Bom para se Viver, que é um nome que eu achei maravilhoso. Porque São Paulo não é exatamente bom para se viver, o estado, né, de um modo geral. Meio ambiente e transição climática, habitação e direito à cidade, saneamento e mobilidade. E aí o sétimo eixo é São Paulo da gestão inovadora e participativa. Existe um esforço muito grande nesse plano de governo de dar pertencimento, né? Tipo, tudo é São Paulo para, São Paulo de, São Paulo da. Isso é uma narrativa interessante de dar pertencimento à população, né? São 144 páginas. Destrincha-se muito os temas para além dos eixos. Eu acho isso muito interessante. Principalmente porque o Haddad, ele é um acadêmico, né? Ele não é um... Eu não quero fazer essa comparação como se fosse uma justificativa, mas enquanto o Tarcísio, ele é um ex-militar, ele é um cara de vivência mais bruta, né? De prática mais bruta, o Haddad, ele é um acadêmico, né? Ele é professor de universidade. Então você tem um trabalho muito maior de ser pedagógico. Então 140 páginas para descrever esse plano de governo, para mim, fazem todo sentido. Eu fiz os destaques, aqueles dois destaques no plano de governo do Tarcísio, porque eram coisas que me incomodavam. E aqui eu não quero pegar muito, né? Eu vou pegar aqui o eixo de cultura, porque é o que me toca mais. E aí, no eixo São Paulo que Transforma, que vai versar sobre educação, cultura e esporte, né, tem aqui as falas sobre as ideias para cultura. E aí, a parada aqui que a cultura é tratada como direito, né? Direito de acesso. Aí ele fala de conversar com o setor cultural, de trazer quem trabalha com cultura para discussão com a sociedade civil, de como é um melhor, como poderia ser feito um melhor trabalho e tudo mais. Não existe uma proposta objetiva igual o Tarcísio tem de mexer nas fábricas de cultura, mas existe esse compromisso de trazer a discussão. Eu particularmente acho isso mais interessante, porque eu sou fruto do projeto Cultura Viva, que, para quem não conhece, pesquise, é um projeto de um cara chamado Célio Turino, que foi parte do Ministério da Cultura durante a gestão Lula, que também, né, ele era parceiro do Haddad na gestão Lula, ele criou esse jeito de organizar a cultura como ferramenta vinda de baixo para cima. Tem um grande livro dele, que é o Cultura de Ponto a Ponto. Eu ia pegar ele aqui, mas está muito fora de mão. E se você não está assistindo a live, não adianta nada eu pegar ele, né? Então, uma outra oportunidade que vocês quiserem que eu fale sobre o Cultura de Ponto a Ponto, me mandem nas redes sociais que eu falo sobre isso. Que é justamente essa coisa de você empoderar fazedores de cultura da base, né, do nível mais baixo do acesso ao material, e dar para eles condição de produzir o próprio esforço, né, com o próprio esforço. E eu acho isso mais interessante porque isso empodera a gente que trabalha com cultura, sem nos tornar refém ou dependente de projetos de fomento público, né? Que é uma grande crítica que não se vale, que o governo Bolsonaro, na figura dos seus dois ministros, dois secretários especiais da cultura, faziam muito, que era dizer a coisa de que O artista, ele tá acostumado com a mamata e não sei o que, blá blá blá. Cara, isso não existe, tá? A gente que tá no rolê, principalmente a gente que é fruto dos governos do PT, a gente tá muito mais acostumado a se empoderar do processo e fazer todo o possível pra não ser dependente do poder público, mas entendendo que é uma responsabilidade muito grande do poder público oferecer cultura para o cidadão sem ser de maneira, sabe, compra e venda, né? É obrigação do poder público municiar o artista para que o artista possa fazer cultura para o cidadão. O plano de governo do Haddad também, ele é extenso, né? Acho que essa é a minha maior crítica, assim. Eu levei muito tempo lendo ele, entendendo algumas coisas para poder falar aqui e dar minhas opiniões. Mas ele tem essa energia que eu acho importante, que é parecer uma coisa que foi feita de baixo para cima. Se você acompanhou as campanhas, você viu que o Haddad teve com o padre Júlio Lancelotti, que é um fazedor de trabalho social com a população de rua, para justamente entender qual era a necessidade dele como fazedor para poder oferecer suporte para essa galera. Porque não adianta nada você achar que é só chegar e entregar algo, sabe, tipo, forçar a galera pra briga e tal. Você não vai resolver o problema. Você vai dar um paliativo que nem vai valer por muito tempo. Do mesmo jeito, ele fez um grande encontro com artistas e fazedores. O Haddad fez um grande encontro com artistas e fazedores de cultura para falar sobre esse plano. Do mesmo jeito que ele se encontrou com mulheres de movimentos sociais feministas para falar sobre a parte do plano que versa sobre questões de mulheres, né, de segurança e de bem-estar. Então, assim, obviamente, se você está acompanhando os meus especiais sobre política, você sabe que eu já tenho o voto decidido pelo Haddad, e você sabe que eu vou falar aqui melhor dele do que eu falaria sobre Tarcísio. Porém, eu tenho que ser honesto sobre essa parada dos planos de governo. Essas 144 páginas não vão ser lidas. Tipo, eu, Tassiano, já li muito porque eu tinha que gravar o podcast pra vocês. Muito provavelmente eu não leria em outra circunstância. Porque eu tenho, né, fé no candidato, tenho fé no trabalho dele. Mas, tipo, pra vender o Haddad como governador, esse plano de governo de 144 páginas, mais um site anexo, complicam um pouco as coisas. Não que eu acho que o plano do Tarcísio aproxime as pessoas, eu não acho também. Mas, né, o do Haddad não ajuda também. São dois planos de governo muito diferentes entre si. Eles têm similaridades em alguns temas, mas no geral eles são muito diferentes entre si, principalmente pelo tipo de abordagem que cada candidato está dando na sua campanha. Então, assim, vamos ter, né, bom senso aqui. Eu venho falando ao longo dos episódios que eu sou um cara mais à esquerda, então, por consequência, o Haddad e o Lula são minhas opções de voto. Porém, eu sempre falo também que o que eu faço aqui é dar a minha base para servir de referência para você, caso você não tenha uma base, tá? Se você tem uma base, tá se lixando porque eu tô falando, como eu sempre digo, eu não faço questão da sua audiência. Tá tudo bem. Mete o pé. Não me enche o saco. Mas se você não tem base nenhuma e tá procurando orientação, o que eu digo para você é: leia os dois planos de governo, perceba qual dos dois planos de governo vão te dar uma base melhor para se sentir seguro com o que você vai fazer na urna. Beleza? Assim como o episódio anterior, eu não vou deixar grandes recomendações, tá? Vocês vão ter os dois planos de governo para ler. Cara, o do Tarcísio eu não faço ideia como eu vou disponibilizar, mas eu vou tentar. Porque o do Haddad tá no site, é relativamente fácil de linkar lá. Mas vocês já vão ter esse material para ler. No mais, eu tô encerrando meio rápido porque, de novo, eu queria fazer um episódio curto, de 20 minutos, meia hora, e já tá batendo quase 50. No mais, me siga nas redes sociais, me acompanhe. Agora eu gravo em live na Twitch, então dê um pulo lá, twitch.tv/TLHolanda, e venha ver a hora que eu tô gravando a live, que eu fico falando. E só quem tá na live vê o que eu faço quando eu dou pausa na gravação, que vai desde ASMR a ASMR de eu pondo café na xícara, até ver eu mexendo no celular e vazando musiquinha ruim. Beleza? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e a gente se vê na próxima gravação.